Líderes partidários se reunirão com a presidente Dilma Rousseff para discutir os vetos à lei dos portos.
Projeto de lei que torna a homofobia crime não pode ser votado a toque de caixa, diz Magno Malta.
E relator da Comissão de Direitos Humanos garante que proposta só será votada depois de muita discussão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os líderes dos partidos devem se reunir na próxima semana para tratar dos vetos da presidente Dilma Rousseff à nova lei dos portos.
E o relator da matéria, senador Eduardo Braga, disse que o governo respeitou o que foi acordado com os partidos aliados. Mais informações na reportagem de Maurício De Sante.
A presidente Dilma Rousseff vetou 10 itens do texto aprovado pelo Congresso Nacional. Ela retirou da nova lei dos portos a garantia de renovação automática dos contratos de concessão, que só poderão ser prorrogados por decisão do governo. Também permitiu a livre contratação dos trabalhadores portuários, sem a necessidade de que eles façam parte de um cadastro de qualificação profissional. Os portos ainda vão poder movimentar livremente cargas próprias ou de terceiros. O líder do governo e relator da matéria, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, disse que os líderes da base aliada e da oposição devem se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir os vetos. Mas ele afirmou que o governo respeitou o acordo feito com a base aliada.
O governo cumpriu aquilo que tinha acordo com o relatório de não veto, e aquilo que não havia acordo e que deu todo aquele estresse, novamente o governo reafirmou a sua posição, vetando os artigos que o governo não construiu acordo com a base durante a votação. E foi isso que estabeleceu todo o enfrentamento da base com o governo durante a votação da MP dos portos.
Os primeiros contratos de concessão de terminais portuários com base na nova lei devem sair em outubro. Serão 52 áreas nos estados de São Paulo e do Pará.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, criticou qualquer tentativa de acelerar a votação do projeto que torna crime o preconceito contra os homossexuais.
Mas o relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, respondeu que a proposta só vai à votação após amplo debate. Reportagem de Larissa Bortoni.
No plenário do Senado, o senador Magno Malta criticou qualquer intenção de agilizar a votação da proposta que torna crime a homofobia. O projeto está em exame na Comissão de Direitos Humanos. Para o representante do Espírito Santo, trata-se de um texto controvertido e polêmico. Por isso, não pode ser votado a toque de caixa. Além disso, Magno Malta avalia que a proposta é discriminatória.
A lei tem que ser de todos. A lei que vale para o negro, que vale para o portador de deficiência, que vale para o branco, para o rico, para o preto, que vale para qualquer um, tem que valer para o homossexual. Então nós temos que tratar sobre tolerância. Agora, homofobia, não. Nós não podemos. Essa palavra está banalizada e não é tipificada no Código de Processo Penal.
O relator do projeto da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, negou qualquer atropelo. Disse ainda que o momento é de ouvir as partes envolvidas.
Estamos conversando, vamos continuar conversando. Não vai ter votação de surpresa, não. Qualquer votação, mesmo na Comissão de Direitos Humanos, é quando nós tivermos um texto que diga: esse texto pode ser aprovado aqui na Comissão de Direitos Humanos.
A proposta que estabelece como crime o preconceito contra homossexuais foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2006. Já passou pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, onde, em 2009, recebeu parecer favorável. Desde então, aguarda exame na Comissão de Direitos Humanos.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, fez um alerta. O Brasil pode estar caminhando para perder as conquistas econômicas alcançadas durante os últimos 20 anos.
Segundo ele, por se preocupar apenas com as eleições, o governo joga gasolina no fogo ao estimular o consumo desenfreado.
Pedro Taques disse que é preocupante a volta da inflação e o desequilíbrio econômico.
Se não lutarmos agora pelas conquistas que o país alcançou ao longo de vários os governos de partidos diferentes, se não lutarmos pela estabilidade de preços, pela capacidade produtiva do Brasil, podemos encontrar esses fantasmas na volta da esquina.
Já o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, disse que a situação da Petrobras não parece ser tão boa como garantiu a presidente da empresa, Graça Foster, quando esteve no Senado no mês de maio.
Para Pedro Simon, a queda nos valores das ações é um indicativo da situação ruim pela qual passa a empresa. Ele acha, inclusive, que a maioria das pessoas que comprou ações da Petrobras já se arrependeu do negócio.
Segundo Pedro Simon, a produção de petróleo não tem aumentado e os reajustes recentes do preço dos combustíveis foram pequenos e insuficientes para colocar em ordem os cofres da empresa.
Dizem os especialistas que os gastos da Petrobras estão descontrolados. A empresa estaria enfrentando uma grave crise de caixa que a levou a atrasar o pagamento de suas contas. Entretanto, eu afirmo a minha confiança. Eu acho que a Petrobras tem condições de reverter com rapidez muitos dos indicadores negativos registrados.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, advertiu que os conflitos de terra envolvendo povos indígenas não podem ser tratados como casos de polícia.
Ele considerou inaceitável a morte de Gabriel Terena durante o conflito entre índios e não índios em Mato Grosso do Sul.
Randolfo Rodrigues reclamou que os indígenas são tratados como se fossem responsáveis pelos conflitos. Para o senador, eles são vítimas.
O Estado, ao invés de tratar isso designando a Força Nacional, trate esse tema com a responsabilidade e assegurando o direito aos povos indígenas.
O lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar, cujo valor é 10 vezes maior que o lançado em 2002, foi comemorado pelo senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
O governo vai investir 21 bilhões de reais nos programas da agricultura familiar, setor que corresponde a um terço do PIB do agronegócio do país, disse o senador.
Walter Pinheiro lembrou que 72% da mão de obra no campo atuam na agricultura familiar e destacou ainda que a novidade deste ano é a destinação de dinheiro para ações específicas no semiárido.
Não se combate seca. A gente pode combater os efeitos. Seca faz parte do nosso perfil climático. Na realidade, o que se deve conduzir cada vez mais são políticas de convivência com a seca. São políticas, inclusive, para o desenvolvimento, aproveitando as potencialidades dessas regiões.
Vai ser encerrado nesta segunda-feira o Ano do Brasil em Portugal. A mostra já dura há quase 10 meses e foi feita para atualizar a visão dos portugueses sobre a criação nacional de música, dança, teatro, cinema, fotografia, artes plásticas e literatura. Em viagem oficial a Lisboa, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, participa do evento, assim como os senadores Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, e Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal. O presidente do Senado brasileiro prometeu fazer um esforço para criar em pouco tempo um grupo de representação do Congresso Nacional junto à Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, com o objetivo de promover uma agenda legislativa em favor do desenvolvimento social e cultural de todos os países integrantes do bloco. A CPLP é composta por Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.